programa Inconformados. Apresentação, Pastor Rafael dos Santos.
Muito bom dia, povo querido da cidade de Volta Redonda. Muito bom dia, você que mais uma vez está sintonizado, sintonizada aí na programação da Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Eu tenho certeza que hoje, assim como todo o restante dessa semana, vai ser uma bênção também o programa Inconformado. Segunda-feira foi uma bênção. Terça, quarta, quinta, não é? E hoje, sexta-feira, encerrando esta primeira semana do mês de julho, nós mais uma vez estaremos aqui, não é? Abordando temas bíblicos, abordando temas da atualidade, discutindo aí a luz da Bíblia e com a opinião aqui, não é? Com a direção aqui do Espírito Santo e com a sabedoria dos homens de Deus que aqui vêm para abrilhantar esse nosso programa, que sem a participação dos pastores também não seria a mesma coisa, não é? Ninguém consegue nada sozinho. A vitória, o sucesso, nunca vem sozinho. Você precisa de pessoas junto com você, que sejam a mesma visão que você, que queiram crescer como você, que queiram chegar a algum lugar como você, não é verdade? É muito bom você ter ao seu lado pessoas que estão nessa mesma visão, nessa mesma fé. Então, meu amigo, minha amiga, você pode ter certeza que o programa Inconformados tem essa visão de crescimento, de vitória, de viver a bênção de Deus, de estar realmente posicionado do jeito que Deus quer, para que possamos assim ser alvos das suas bênçãos e maravilhas, viu? E eu tenho certeza, você será grandemente, enriquecidamente abençoado por Deus nesse dia, no programa de hoje, cujo tema vai ser o seguinte. Hoje o tema que nós vamos estar discutindo aqui é um tema também bem, como posso falar, bem crítico, né? Por quê? Porque é o seguinte: podemos cobrar para pregar? E não só para pregar, mas para cantar, não é? Hoje a gente vê tantas pessoas aí que cobram por participação em um culto, cobram por participação em um momento de adoração a Deus. O que que você acha? Podemos cobrar para pregar? Qual é a sua opinião? Quem vai estar aqui conosco daqui a pouquinho é o pastor Lioir, isso mesmo, pastor Lioir estará aqui conosco daqui a pouquinho, já está chegando aqui nos estúdios da Shalom FM para estar participando conosco desse programa abençoado de hoje aqui na Shalom 92,7 FM, a rádio que traz paz para esta cidade, viu? Então esse é o tema do dia. Podemos cobrar para pregar, hein? Podemos cobrar para cantar em alguma igreja? Podemos cobrar algum valor, né? Exigir algum valor de oferta por estar indo ministrar em uma igreja? Por estar indo levar uma palavra? Por estar indo abençoar uma igreja? Qual é a sua opinião sobre esse assunto, hein? Esse é o assunto que estaremos discutindo hoje aqui no programa Inconformados, viu? Nós vamos para um breakzinho rápido e já já voltamos com todos vocês. Não saia daí. Lembrando que o WhatsApp da Shalom já está à sua disposição, viu? 998-33-96-92. 998-33-96-92. O fixo da Shalom, 3338-9692. 3338-9692. Se você quiser que algum amigo seu, algum parente seu também acompanhe a programação da Shalom FM, né? O programa Inconformados, dá para essa pessoa aí, esse parente seu que está em outra cidade, ou talvez até, quem sabe, em outro estado. Nós temos pessoas que acompanham a programação aqui da Shalom FM de outro estado, tem gente de Minas Gerais acompanhando o programa Inconformados, acompanhando aqui a programação da Shalom FM. Pastor, mas como isso é possível? Pelo site, ó, www.portalshalomfm.com.br, www.portalshalomfm.com.br, viu? Lembrando que também você pode acompanhar a rádio pelos aplicativos de celular, não é? Tanto para Android quanto para iOS. Você pode baixar aí no seu smartphone o Rádios Net e só procurar lá Rádio Shalom FM. E também no TuneIn, TuneIn Rádio, você bota lá Rádio Shalom FM 92,7, você também consegue acompanhar aí pelo aplicativo. Lembrando também que você que está aí ouvindo, né, o nosso programa de hoje, que está aqui iniciando e quiser anunciar aqui na programação da Shalom FM, viu, nós temos espaço aqui para que você possa estar aí anunciando, né, a sua loja, o seu negócio e até mesmo a sua igreja. Pastores queridos que estão acompanhando aí a programação da Shalom FM, quer anunciar aqui, nós temos horários vagos aqui na programação da Shalom FM para que você possa estar aí divulgando a sua igreja, viu? Para que você possa estar divulgando aí o trabalho, os cultos da sua denominação. É só entrar em contato com a gente. Quer entrar em contato direto comigo? 988-58-1684. Esse número também é o WhatsApp, viu? 988-58-1684. Vou repetir. 988-58-1684. Pastor, eu quero saber aí como é que eu faço para poder ter um programa aí na Rádio Shalom FM, ou como é que eu faço para fazer uma divulgação. Entre em contato com a gente, que a gente te passa todas essas informações. Nós vamos para um breakzinho rápido, já já voltamos aqui com o tema do dia, que é esse: podemos cobrar para pregar? Participe!
Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Inconformados, né? Acabamos de começar aqui e já chegou aqui nos nossos estúdios o pastor que vai estar aqui colaborando conosco hoje nesse tema, nesse assunto aqui no programa Inconformados. Como eu já disse, o programa Inconformados não é a mesma coisa quando a gente faz sozinho, né? Quando nós temos aqui a companhia de um homem de Deus, de um servo do Senhor, pautado na palavra, nos dando orientações sobre os temas que são escolhidos para a gente discutir aqui, com toda certeza o programa fica muito mais bonito, fica muito mais rico. E quem estará aqui conosco, aliás, quem já está aqui conosco é o pastor Lioir. É isso mesmo, pastor Lioir?
Exatamente, pastor Lioir. O nome é meio complicado, né? Costumo brincar que eu falo que para falar meu nome tem que ser batizado com o Espírito Santo, né?
Eu então... sou, glória!
Lioir.
Maravilha, pastor Lioir, muito bom dia, um prazer ter o senhor aqui com a gente nessa manhã.
Querido, a honra, o privilégio é meu, tá? De estar aqui na Shalom FM e para falar aí, para discutir aí um tema tão importante, tão bom, né? Na verdade, é mais um bate-papo, uma troca aí de experiências para a gente chegar a um denominador comum, se é que é possível, né? Com relação a este tema. Eu estou feliz de estar aqui, deixando aí um forte abraço, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os rádio ouvintes, pessoal que está pelo portal aí, pelo site, né? Ouvindo a nossa igreja, que é lá em Pinheiral. Já deixei, mandei um zap para os irmãos para sintonizar lá no portal da rádio e estarmos aí ouvindo e participando em nome de Jesus.
Maravilha, pastor Lioir. Pastor Lioir, sem perda de tempo, a gente já vamos entrar logo nesse tempo, que é um tema muito rico, não é? Eu creio que é um tema que mexe muito com a curiosidade das pessoas, até porque nós vivemos dias em que vivemos um dilema, pastor Lioir. É um dilema por quê? Por um lado, os ministros, né, evangélicos têm suas necessidades, sejam cantores, sejam pregadores, têm suas necessidades. Porém, por outro lado, pastor Lioir, existem os abusos. Então, dentro dessa questão, dentro desse dilema, qual é a opinião aí? O que, que o senhor pode dizer de forma geral sobre essa questão? É correto cristãos, líderes cristãos, personalidades cristãs, pregadores, cantores cristãos cobrarem por participação aí em igrejas, por participação em eventos evangélicos? Fique à vontade, meu pastor.
Pois é, eu acho que você mesmo já deu aí uma palavra quando você falou celebridades evangélicas e tal, tal, tal. Acho que na verdade, nós começamos errando por aí. Ninguém é celebridade. Aquele que quer ser o maior seja o menor, aquele que quer ser servido que sirva, né? E um ditado popular diz que quem não serve para servir, não serve para viver. Essa que é a grande verdade. Então já começa aí. É, eu tenho, Rafael, 51 anos de idade.
Eu sou não de... parece, tá, pastor?
É, todo mundo diz isso. Eu puxei minha mãe. Minha mãe está com 79, você olha para ela e não diz. Casou-se agora recentemente, eu estava viúva há 10 anos. Casou agora com 78, casou de novo. Mamãe está firme na promessa, né? Crente em Jesus Cristo, o marido dela agora, o Luiz, também é batista. Moram lá em Piabas os dois agora. Mas enfim, eu sou nascido e criado num lar evangélico. Meus avós eram crentes, meus pais, eu sou crente. Nós temos uma linhagem, uma descendência aí de evangélicos, né? E eu me lembro, quando garoto, que não havia esse tipo de coisa. Esses movimentos começaram a surgir no final dos anos 80, começo dos anos 90 para cá. Criou-se aí o movimento gospel, criou-se essas mídias, essas coisas todas. O próprio advento da internet, que é tranquilo, não estou aqui para ficar falando mal de internet nem nada, mas esse é como qualquer outro mecanismo, como qualquer outra ferramenta, ela precisa ser bem usada, essa que é a verdade. Então, o que que ocorre? Com o advento de tudo isso, começou a glamourizar. Eu me lembro que na década de 90, alguns pseudo-artistas começaram a aceitar a Jesus, aquela coisa toda, vir para o meio evangélico. E aí é aquela história, né? O povo não vigia, as lideranças não vigiam, e aí começa as discrepâncias. Ah, mas tudo bem, vamos aceitar Jesus, mas eu aceito Jesus, eu venho para a igreja e eu vou me adequar ao reino de Deus, ao evangelho de Jesus Cristo, e não o contrário. O que nós víamos muitas vezes eram grupos, denominações, igrejas, líderes, abrindo concessões. Ora, a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação. E poucos são os que acertam por ela. Eu lembro que eu chegava na casa da minha avó, você entrava na porta da frente, tinha uma rádio vitrola, ali tocava Shirley Carvalhais, ali tocava Vitorino Silva, Luiz de Carvalho, aquelas coisas, né? Aqueles long play, né?
Meio que o pessoal pede.
Pede, não, mas é bom, eu gosto também, tô ligado. E em cima da rádio vitrola, pendurado na parede, um quadro, que você já deve ter visto aí na internet. Os dois caminhos. Nunca viu esse quadro? Já viu? Os dois caminhos. Nós entrávamos ali e vovó começava o discipulado ali de cara. Não tinha para onde correr. Então nós crescemos. A porta é estreita, o caminho é apertado. Mas aí você começa a abrir concessões para que pessoas ditas celebridade, gente famosa, venha para a igreja evangélica. Ora, aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, eu aceitei a Jesus, eu vou me enquadrar ao evangelho. Ponto final. Aí, tudo isso que eu estou falando é por causa do tal da celebridade. Aí, começou-se a cobrar cachê. Agora, a Bíblia diz, no capítulo 10 de Mateus, no versículo 5, que Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dais. Não possuís ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforges para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que você entrar, procura saber quem nela seja digno, hospede-se ali, e até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Quer dizer, então, essas ditas celebridades não se hospedam nem na casa de irmãos. Quer ficar em hotel e exige um monte de coisa, e quando o tesoureiro da igreja vai lá acertar o hotel, vê a comanda lá que o cara consumiu bebida alcoólica, que o cara fez um monte de besteira estando hospedado às custas da igreja. Lógico que isso não é uma regra, é uma exceção, mas que ocorre. Então, a gente tem que entender esse aspecto: de graça receber, de graça dar. Agora, vamos ver o outro lado da moeda, que não adianta a gente ficar aqui só digamos assim, né, metendo o pau. Vamos para o outro lado da moeda. Eu vi um pastor contar que as pessoas hoje cobram para pregar e para cantar porque tem o outro lado da moeda.
Existe o outro lado
da moeda. E eu, como itinerante, porque hoje eu pastoreio a igreja O Brasil para Cristo de Pinheiral, mas ainda desenvolvo a itinerância. Por exemplo, amanhã a minha esposa vai estar pregando na comunidade de fé Jesus Church, aqui no São Luís, pastor Gleito, pastora Gilmar. Vai estar pregando lá 2 horas da tarde um seminário de cura interior para as mulheres. À noite, nós estamos na festa da JUBRAC, Juventude Unida do Brasil para Cristo, ali em Arrozal. Domingo estou na minha igreja. Segunda-feira eu vou para Arapeí, interior de São Paulo, onde vou ministrar no encontro de casais da Assembleia de Deus do Campo de Madureira. Então a gente desenvolve a itinerância, eu e minha esposa estamos nesse tempo agora. Todas as terças-feiras nós estamos na... Vou fazer até um comercialzinho aqui, né?
Aproveita.
Põe aí o barulhinho da... Já que nós estamos falando, né? Tá vendo como é que são as coisas? Mas eu estou dizendo isso para chegar onde eu quero chegar. Nós vamos, todas as terças nós estamos na igreja metodista ali no bairro de Boa Vista 2, em Barra Mansa, nosso amigo pastor Gilberto, onde eu e minha esposa ministramos uma série, 7 princípios bíblicos para a manutenção da família. Todas as terças nós estamos lá, quarta-feira na nossa igreja e também na Caiçara, em Piraí, também com essa mesma série. É, quinta-feira em Arrozal com essa mesma série, e a gente se reveza. Quando eu saio, a minha esposa fica na nossa igreja, quando ela fica, eu saio, e a gente vai revezando. Então a gente está na itinerância, e eu já levei muita manta, já fui passado para trás um monte de vezes. Então a gente entende que existe o outro lado da moeda. Ora, você não vai cobrar um cachê, mas você também, o pastor que te convida para ir pregar na igreja dele, ele tem que pensar assim: poxa, o camarada vai sair da cidade dele, ou mesmo que seja num bairro dentro da mesma cidade, ele vai se deslocar até a minha igreja. Pelo menos o combustível do carro eu preciso ajudar. Tem pastores, o Rafael, que são descansados demais para dizer o melhor. Os caras são sossegados, os caras não estão nem aí. Essa que é a verdade. Então, não amordaces a boca do boi que debulha o trigo. Na verdade, é aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Eu não estou falando aqui de... Aí o que que eu e minha esposa fizemos? Nós buscamos de Deus uma estratégia. E aí, quando eu falar da estratégia, talvez você mesmo já tenha tomado conhecimento disso. Quando eu e Sandra vamos pregar nas igrejas, nós pedimos permissão ao pastor de levar um produto que a gente faz, que é um pãozinho caseiro recheado. É, então, nós já somos até conhecidos aí como os pastores do pão. Então, o que que acontece? Quando a gente vai pregar na igreja, a gente pede permissão. O pastor, não faz cantina, porque também o pastor deixou. Quando eu levei o pãozinho, estava lá eu vendendo meu pãozinho e a cantina da igreja. Ele me quebrou as pernas. Você está entendendo? É assim que os caras fazem. Aí... a gente leva o pãozinho. Então, aí tem um pãozinho recheado com frango, com catupiry, calabresa, carne seca.
Tem aí, não?
Não, não tem. Aqui não tem.
Meu
hoje
Deus.
Mas lá em casa vamos fazer. Aí tem um pãozinho doce, que é banana com canela, doce de leite, chocolate. É uma delícia. Tem entre 250 280 gramas. Te vende a R$5. Bonitinho, já pronto para comer. A gente assa em casa, leva prontinho, embalado, higiênico. Chega lá, a gente vende. Com a venda desse produto, a gente tira o nosso sustento. Tira o dízimo do Senhor, tira aquilo que a gente gasta para poder fazer, e o que sobra é o nosso sustento. Quer dizer, fica bom para a igreja, que não sai nada do caixa, da tesouraria, nem nada, e fica bom para nós. É o meio termo, não é verdade?
Maravilha, pastor Lioi, a gente está num momento aqui do break, vamos para o breakzinho rápido. O senhor tocou já nos dois hemisférios da questão.
Exatamente.
Né? Existe a questão... da necessidade do camarada que é da celebridade, que quer cachê, mas existe, por outro lado, aquelas mantas, como o senhor bem falou aí, a gente toma uma manta de um e de outro. A gente vai aprofundar mais nessa questão, e eu queria até deixar aqui a seguinte pergunta, pastor Lioir. Existem celebridades que se fazem celebridades, não o são, mas cobram como se fossem.
Sim.
Não é? E aí, pastor Lioir? O camarada não é um A gente ouve muitas histórias, o senhor provavelmente mais do que eu, é fato, de gente que não é, o camarada não é, aí ele recebe um convitezinho para ir pregar numa igrejinha, né, humilde e tal, ou que seja um igrejão, né, e ele não tem nem, assim, não tem nada, né, não é claro, vai atrair aquela multidão, né, mas ele quer, não, mas ele quer receber também, e se der 100 reais, e se der 50 reais, ele ainda fica bravo. Como é que funciona isso? O senhor fala sobre isso na volta, vamos para um breakzinho rápido aqui, já voltamos aí, mais uma vez aqui, com o programa Inconformados. Lembrando, pessoal, que o WhatsApp da Shalom está liberado para a sua participação, viu? 998-33-96-92. O fixo da Shalom é o 3338-9692. Liga pra cá, quer falar com o pastor Lioir em off? Liga pra cá agora, na hora do break, fala com o pastor Lioir, pergunta pra ele a sua dúvida, tira a sua dúvida, não perde a oportunidade. Vamos para um breakzinho rápido e já voltamos aqui com o programa Inconformados.
Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformado. Apresentação: pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o programa Inconformados de hoje. E hoje estamos com um tema aqui extraordinário, viu? Particularmente eu gosto muito desse tema. É um tema muito edificante, porque trata-se de coisas atuais também, né? A situação que nós estamos vivendo hoje em muitas igrejas, em muitas denominações, em muitos eventos, né? E diz respeito a várias pessoas, não apenas a um ou a outro, né? E o tema é correto personalidades cobrarem por participação em eventos evangélicos, ou simplesmente é correto cobrar para pregar ou para cantar em alguma igreja? Quem está aqui conosco é o pastor Lioir, da Igreja O Brasil para Cristo, em Pinheiral. Nós finalizamos o bloco anterior, pastor Lioir, perguntando o seguinte para o senhor: existem celebridades que não são tão celebridades assim, mas que cobram como se já fossem. Isso está correto, pastor? Antes do senhor responder, deixa eu só mostrar aqui que tem algumas participações aqui, ó. Nossa irmã Viviane Amaral, que é apresentadora do Shalom Meninas, está aqui participando conosco, né? A irmã Márcia também está aqui. Shalom, bom dia. O irmão Léo de Barra Mansa está mandando a opinião dele aqui sobre esse assunto. Ele diz assim, vamos ler aqui a opinião do Léo de Barra Mansa: de acordo com o meu entendimento, uma ajuda de custo sim, pois digno é o homem de receber do seu trabalho. Mas tenho visto tantos organizadores como participantes abusarem dos preços cobrados, complicando. Aí vira comércio, adoração ao dinheiro. Essa é a opinião do nosso irmão Léo de Barra Mansa. Meu pastor, fica à vontade.
Tem um dizer que fala assim: cria corvos e eles lhes arrancarão os olhos, né? Então a grande verdade é que nós criamos esses monstros. Essa é que é a verdade. Então, o sujeito, o povo brasileiro, não sei se o povo brasileiro, o ser humano, de uma forma geral, acho que é o ser humano, né, no mundo inteiro, o ser humano, ele tem essa necessidade de criar uma celebridade, de endeusar, de criar alguma coisa, de colocar alguém no pedestal, vamos dizer assim. Se você entrar numa floresta que ninguém nunca entrou e encontrar lá uma tribo de índios, você vai encontrar um totem, você vai encontrar alguma coisa sendo cultuada. E o ser humano cultua coisas e cultua outros seres humanos, não é verdade? Por exemplo, o já falecido Michael Jackson. O sujeito foi considerado o maior cantor pop do mundo, não sei quantos milhões de discos vendidos, cultuado, adorado. Diego Maradona, jogador argentino, né, chamado por Dom Diego, tem uma religião na Argentina onde ele é cultuado. Você vê até que ponto que vai as coisas. Então, há uma necessidade no ser humano de fazer celebridade, de cultuar e tal. E a idolatria. E a Bíblia Sagrada fala que nós não devemos fazer para nós imagens de escultura, não nos curvarmos diante dela, nem as adorarmos. Tem o relato bíblico do governante Herodes, né, o rei, né, Herodes, que se vestiu com seu manto e foi levado numa carruagem. O povo dizia: não é voz de homem, é voz de Deus. E ele foi comido de bicho. E aí o cantor gospel fez a música: vai ser comido de bicho, né? Vai ser. E fez a musiquinha. Então a grande verdade é que a minha glória, diz o Senhor, eu não darei a ninguém, seja cantor, seja pregador, seja quem for. E aí é uma coisa interessante que você percebe, e acompanhando os movimentos aí, que cedo ou tarde a casa cai. Cedo ou tarde a casa cai. Então a pessoa é celebridade, não é celebridade, é subcelebridade, no meio secular tem a subcelebridade. O que é uma subcelebridade? Por exemplo, ex-BBB. Os caras participam desse Big Brother. Pode até ganhar, não ganha, não, fica na mídia, daqui a pouco eles somem, desaparecem e se tornam subcelebridades. Todo mundo gosta, tem as subcelebridades. Quando vai aquela banda famosa cantar no evento, e aí uma banda local abre o show. Quer dizer, já não é mais culto, é show. Quer dizer, então, se é show, então tem que ser cobrado mesmo, tem que ter camarim com toalha branca, com frutas da estação, tem que ter tudo isso, porque é show. Agora, quando é um culto, um louvor, uma adoração, e a gente não vai ficar citando nomes aqui, mas você sabe, você que está me ouvindo, você que está aqui comigo na rádio, a gente sabe de gente que começou e se projetou em celebridade, cachê de 60 mil reais, cachê de 100 mil reais, e hoje não é mais nada, sumiu, desapareceu. Outro dia, vendo uma entrevista na internet de um moço aí também, não vamos ficar citando nome, que está com depressão. Né, muito famoso, cantava um estilo de música aí até bem popular aí no meio secular. E outra coisa também que daria outro pano para manga, né, músicas seculares trazidas para o mundo evangélico, né, funk gospel, rap gospel, balada gospel, tudo, colocou gospel, tá valendo, né. E um desses aí com depressão. Quer dizer, então, pastor, o senhor tá feliz com isso? Não, lógico que não. Eu fico mais naquela passagem do texto de Ezequiel: a alma que pecar esta morrerá. Eu, o Senhor, não tenho prazer na morte de ninguém. O Senhor quer que o ímpio se arrependa e viva, e que o justo se arrependa também e volte para o caminho e viva. Deus é Deus de vida, Deus não é Deus de morte. Todavia, nós temos que entender que existem princípios, e quando esses princípios são desobedecidos, as consequências vêm. Assim como, quando os princípios são obedecidos, também as consequências positivas vêm. Então, celebridade é ou não é? Eu acho que ninguém é. Ninguém é celebridade. Eu não sou. Já, nossa, quem sou eu? Já aconteceu de ir pregar.
Somos fortes.
É, de ir pregar num lugar, quando acabar o culto, as pessoas falam: eu posso fazer um retrato com o senhor? Eu olhei para a cara da pessoa. Então você vê que o povo cria isso. Às vezes o camarada começa bem. O camarada começa na humildade, o camarada começa querendo louvar a Deus, adorar a Deus. O próprio povo começa a colocar o cara no pedestal, a pessoa no pedestal, o irmão, a irmã, começa a criar uma situação, e aí a pessoa começa a pensar que ele é o que ele não é, que ele pode o que ele não pode, que ele tem o que ele não tem. Porque ninguém tem nada, disse Paulo, que não tenha recebido de outra pessoa. Então, celebridade. Aqueles que dizem que são, mas não são, cobram. Eu tenho para mim, Rafael, que ninguém é celebridade. Eu não sou. Eu sou o Lioí, servo do Senhor. Aliás, Jesus tirou a sua túnica, cingiu-se até a altura dos lombos e passou a lavar os pés dos discípulos.
Maravilha. Pastor Lioí, a gente vai observando várias situações. Eu não vou falar só de pregadores, mas também de cantores. Nós temos aqui uma lista, né? não sei qual foi a fonte que a pessoa tem para fazer uma lista, mas é uma lista interessante. Por quê? Ela cita os principais nomes da música evangélica brasileira, né? De Livres para Adorar, se bem que Livres para Adorar está aqui, somente gastos com passagens e hotel. Né? Mas temos aqui Lauriette, Cristina Mel, né? Temos aqui Mara Maravilha, mas tem o top, né? Os tops aqui, Aline Barros, que eu não vou nem falar o valor, que a gente não está aqui a fim de incriminar, de criminalizar ninguém, Bruna Carla, Mariana Valadão, Aline Bar, Diante do Trono, né? Regis Danese, Davi Sasser, e os números aqui são exorbitantes, pastor.
Assustadores, já vi isso aí na rede social. O problema de rede social é que você não pode. Tem que ver se é, se não é, né? Mas tudo bem.
Mas, pastor,
se for metade da metade disso aí, já é um escândalo.
Pastor, viu aí?
Oi.
Franco, o senhor, como pastor de uma igreja, eu, como pastor também de igreja lá em Barra Mansa. Pastor, se eu levo um camarada desse, será que não é? Aí é que tá, pastor. Qual o problema, pastor Liuí? O camarada cobra um valor exorbitante desse. É um valor que ultrapassa 5 mil, 10 mil. Passa disso. Né? Distantemente disso. Mas se tu leva um cara desse na sua igreja, o que vai acontecer? Se a gente pegar um desses nomes que foram citados aqui, eu vou levar na minha igreja hoje. Vai transbordar, vai entupir a igreja. Acaba que não vale a pena, pastor? Como é que é isso?
Bom, é aquela história, Rafael. Nós estamos aqui emitindo opiniões. Eu tenho
isso,
a minha,
isso.
Tá? Para responder essa pergunta, nós vamos ter que fazer aqui traçar aqui um fio da meada, tá? Lembra que eu falei que o ser humano ele tem essa necessidade de criar deuses, de criar mitos, de criar coisas assim? Então eles fazem isso. A própria igreja evangélica criou esses monstros e agora eles têm que alimentar esses monstros. Agora, por que isso acontece? Por exemplo, vou usar uma linguagem aqui muito comum, talvez para você e para o rádio ouvinte. Nós estamos num estúdio de rádio. Aqui você tem o aparelho transmissor. Em algum lugar da cidade deve ter uma torre sua, ou que vocês usam, ou enfim. Essa torre transmite o sinal da rádio Shalom 92.7, e os receptores, que são os radiozinhos que as pessoas têm em casa, aquela coisa toda, vai recebendo, ok? Jesus é o transmissor e nós somos os receptores. A rádio 92.7 tem um alcance. Você entra no seu carro, liga e você vai se afastando. Barra Mansa, você pega a Dutra, você vai ali Floriano, você vai... E aí você está ouvindo perfeitamente. Daqui a pouco começa a falhar. Daqui a pouco fica assim, ó. Ou então vai entrar uma outra rádio em cima, porque já você se afastou... Você afastou do sinal, você afastou do transmissor. A igreja evangélica moderna, ela está muito distante do transmissor, que é Jesus. Essa que é a verdade. Por essa distância enorme é que nós temos visto essas discrepâncias teológicas, doutrinárias no nosso meio. Entendeu? Então, aí vem a pergunta que você faz. Pastor, por que leva essa... Por que não se tem mais a visão de igreja como corpo de Cristo, mas como empresa? Empresa.
Negócio.
Empresa tem que dar lucro. Igreja não tem que dar lucro. Está entendendo isso? Então, o que ocorre? Se eu trago um artista gospel desse na minha cidade, eu vou me projetar, tá, no mapa da cidade. Rapaz, o pastor Lioí. Por exemplo, Pinheiral, 22.600 habitantes. Uma cidade que completou agora 26 anos de vida, 25. Aí eu levo lá, por exemplo, não tem nem lugar para receber uns camaradas desses em Pinheiral. A grande verdade é. Mas a gente conversa com o prefeito, a máquina entra lá num determinado lugar, abre um espaço lá, o povo fica em pé mesmo, põe umas tendas lá e tal, e leva um caboclo desse aí, pagando aí 50 mil. Eu vou me projetar. Rapaz, você viu aqui? A garotada gosta, né? Rapaz, você viu? Pô, não, foi o pastor Lioí ali da Brasil ali. Pô, cara, vamos lá conhecer essa igreja e tal. Isso é marketing. As pessoas fazem marketing em cima disso. E aí as igrejas vão crescer. Agora, se você for para Atos dos Apóstolos, e aí eu acho, se você me permite, eu gostei desse trabalho seu aqui, porque a gente tem tempo, a gente pode falar, né?
Fica à vontade, pastor.
Então, olha só, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia, porque eu trouxe Bíblia, né? Não adianta você... tem que trazer a Bíblia, tem que trazer a espada. Olha só que coisa interessante, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, dos versos 1 a 13, acontece a descida do Espírito Santo. Dos versos 14 até 38, Pedro faz o seu discurso e 3 mil e poucas pessoas aceitam Jesus, são batizadas e surge a igreja em Jerusalém. E sobre esta igreja, ainda no capítulo 2 de Atos, no versículo 40, diz assim: e com muitas outras palavras, isto testifica e os exorta, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia, agregaram-se quase 3 mil almas. Entramos agora no versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E aí diz assim: como é que vivia essa igreja? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. No caso aqui, Pedro, Tiago e João. Estou falando dos apóstolos aí, tá? É outra história. Mas estes apóstolos aqui perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na coinonia, ter coisas em comum. O que é que aquele povo tinha em comum, essas 3 mil pessoas? Jesus Cristo de Nazaré. Na comunhão, no partir do pão, tá? E nas orações. Olha só que coisa interessante. Eles oravam junto, comiam junto e tinham coisas em comum. Versículo 43. Em cada alma havia o quê? Temor. Olha como é que hoje está uma falta de temor muito grande. Tem grupos que vão cantar em programas de televisão e as bailarinas do programa de televisão estão lá com as nádegas de fora, rebolando enquanto ele canta.
Música evangélica, né?
Música evangélica naquele ambiente. E os crentes sintonizam porque houve a chamada: não perca hoje, no programa tal, o cantor tal. Aí o pessoal vai lá, como se isso fosse uma grande coisa. Hã? Falta temor. E muita... em cada alma havia temor, o povo tinha temor de Deus. E outro dia eu preguei num congresso de jovens aqui em Barra Mansa, numa igreja, e o tema deles era temor. E eu gosto muito de um texto de Eclesiastes que fala assim: jovem, vive a sua vida, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, curte a sua vida, mas lembra que de todas essas coisas Deus te trará juízo. Então é liberdade e responsabilidade. O que é temor? É eu usar a minha liberdade com responsabilidade. Isso é temor, não é verdade? A hora que for para me parar de falar, você faz um sinal aí, tá? Então, em cada alma havia temor. Hoje em dia tem falta de temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Meu pastor, então faz o seguinte: o senhor comentou, eu ia falar antes de entrar nessa questão, e eu vou fazer a próxima pergunta do próximo bloco. A gente vai aqui, que são sempre 5 para o horário, 5 para as 10, a gente tem que dar uma paradinha para a gente colocar o break aqui. Mas a pergunta dentro do que o senhor está falando é o seguinte: a igreja de hoje, então, pastor, dentro do que o senhor está falando em Atos dos Apóstolos, ela não está mais dependendo de atrativos do que daquilo que é mais necessário realmente? Então, o que o senhor está me mostrando é que a igreja naquele tempo, a igreja primitiva, quais eram os atrativos? Não era um cantor famoso, não era um pregador famoso, o que atraía as pessoas? O que que fez com que 3 mil almas fossem ganhas? O senhor fala isso pra gente. Será que foi um cantor pelo qual se pagou 50 mil reais? Será que foi um pregador famoso pelo qual se pagou 20, 30 mil reais? O senhor responde isso pra gente. Vamos para um breakzinho rápido aqui. O WhatsApp da Shalom está disponível: 998-33-96-92. É o WhatsApp da Shalom. Dê a sua opinião, viu? O telefone fixo da Shalom: 3338-9692. Liga pra cá agora, viu? Quer falar com o pastor Lioir? Liga pra cá agora na hora do break. Você fica à vontade aí. Também não tão à vontade, porque senão dá hora de voltar. A gente ainda tá falando no telefone. Mas, ó, pode ligar pra cá. Quer mandar uma mensagem aqui via WhatsApp pra gente colocar aqui na programação? Você tem uma opinião, manda o áudio aqui com a sua opinião, a gente coloca aqui ao vivo na programação da Shalom FM. Vamos para um breakzinho rápido e já já Voltamos, não saia daí. É isso aí, povo de Deus. Estamos de volta aqui com o programa Inconformados. Hoje recebendo aqui o pastor Lioir, da Igreja O Brasil para Cristo, em Pinheiral. E o tema que nós estamos tratando aqui é o seguinte: é correto personalidades cobrarem por participação em eventos evangélicos? Ou simplesmente, é correto cobrar para pregar ou cantar em uma igreja? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Liga para cá, o WhatsApp da Shalom está disponível para a sua participação, viu? Ó, 998-33-96-92. O fixo da Shalom é o 3338-9692. Liga para cá, participa com a gente. A nossa irmã Rosângela está aqui mandando um bom dia. Bom dia, minha irmã. Pedindo oração, a gente vai orar assim, minha irmã, em nome de Jesus, viu? A irmã Viviane Amaral também está aqui, ligadinha. Irmão Eduardo está ouvindo, está participando da programação. E olha que interessante, pastor Lioi. O irmão Eduardo, ele está lá no Nordeste, está no Recife.
Não.
E está acompanhando a programação da Shalom FM pela internet, pelo aplicativo Rádio Net. Está acompanhando o nosso programa. Maravilha, valeu Eduardo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, viu? É um prazer ter a sua audiência. Pastor Lioir, a gente está comentando aqui sobre a questão do entretenimento. E a gente está falando exatamente sobre o que as igrejas estão proporcionando hoje, né? Está parecendo que há mais preocupação em prover para as pessoas entretenimento do que realmente aquilo que é necessário. Pastor, e é isso que está acontecendo. A igreja hoje, ela não está mais dependendo de atrativos, de entretenimento, do que daquilo que é mais necessário?
Sim, eu penso exatamente isso. Quando você, basta ver os banners, né, das redes sociais que as pessoas postam das festividades de suas igrejas, né? Festa do departamento disso, festa não sei do que, blá blá blá. E tá lá, presença confirmada, banda tal, cantora tal, pregador, fulano de tal. E agora, os pregadores têm um nome e um pseudônimo, né? Fulano, labareda eterna, Beltrana, fogo divino,
canela de fogo,
e aí vai, né? Então as pessoas têm. Vai criando esse tipo de coisa, né? Agora, quando no bloco anterior eu estava aqui fazendo uma leitura em Atos dos Apóstolos, eu acho que é pertinente até para entrar na pergunta desse terceiro bloco. Quando a igreja em Atos dos Apóstolos formou-se com 3 mil almas, como é que eles viviam? Havia temor, Atos 2:43, maravilhas, sinais pela mão dos apóstolos. Sinais e maravilhas hoje é uma raridade. Tem aquele, né, do chapelão, que ele, no ministério dele, é voltado para sinais e maravilhas e tal. Não vou questionar se aquilo é verdadeiro, se não é, se são reais, se são, não cabe a mim fazer isso, mas está lá. Mas eu me lembro que eu te falei no começo aqui do programa que eu tenho 51 anos de idade e sou filho de crente, neto de crente. Eu vi, Rafael, eu devia ter uns 9 anos de idade numa igrejinha, numa cidadezinha, com a minha família, sentado lá. Eu vi, estava sentado lá aos 9 anos de idade, não é porque eu era muito bonzinho, não, porque minha mãe falou que se eu levantasse ela ia me dar um beliscão, então eu fiquei lá, né? Então não é porque eu era muito bonzinho, não. Mas a verdade é que eu vi um paralítico andar. O cara não estava na mídia, naquela época não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia Instagram, Twitter, televisão era fechada para evangélico. Naquela época, eu estou com 51, há 9 anos atrás. Tem 41 anos isso. E eu me lembro, eu vi um paralítico andar. Eu vi milagres acontecer. Só naquela época? Não, depois eu vi alguns outros. Mas cada vez mais estão se tornando escassos. Tá? Então por quê? Porque hoje não acontece como na igreja primitiva. Sinais, maravilhas. Versículo 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso não acontece assim. Não vou nem ler o versículo 45, isso aqui dá outro debate. Vendiam suas propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos, aí vai dar outro pano para a manga. Versículo 46, e perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, fazendo o quê? Tanto no templo quanto em casa, partindo pão com alegria e singeleza de coração. O que eles faziam? Louvavam a Deus. E por causa disso, caiu na graça do povo. E aqui vem o fechamento. Versículo 47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus é quem acrescenta à igreja aqueles que vão se salvar. Deus não precisa de agenda de pregador nem de cantor. Deus não precisa de estratégia. Deus não precisa de nada a não ser de uma coisa. Eu estava na minha igreja lá em Pinheiral, congregação. Eu assumi lá com a minha esposa tem 8 meses. A igreja passou lá por uma situação, já teve muita gente, esvaziou. Agora estamos tentando recomeçar lá. Comecei com 13, estou com umas 20 pessoas lá. Tudo bem. Teve um trabalho na igreja, tal. Um irmão da nossa, ele trouxe o padrasto e a mãe dele, que foram lá, crente de Jesus Cristo, gente bacana, gente simples também. E aí, conversa vai, ô pastor, louvado seja o nome do Senhor, meu filho está feliz aqui com o Senhor, que bom, o Senhor está discipulando ele, muito obrigado, papapá, conversa vai, conversa vem. Aí o padrasto dele virou para mim e falou assim: pastor, dá uma palavra para o Senhor, posso? Eu falei: pode, querido. Ele falou assim: não se preocupe com o crescimento da igreja. Se preocupe em consagrar a tua vida. Quanto mais consagrado o Senhor for, mais almas Deus vai mandar para cá. Sabe por causa de quê? Porque Deus vai saber que Ele tem na mão um obreiro consagrado para cuidar das vidas. Olha que coisa extraordinária. Em outras palavras, esse irmãozinho simples, rapaz. Em outras palavras, ele disse assim: Deus não dá nada a alguém que não tenha capacidade de administrar. Deus não vai dar nada na mão de uma pessoa que não tenha capacidade para administrar. Consagra a tua vida. Eles atribuem ao já falecido Billy Graham que uma frase extraordinária. Ele falou assim: o tempo que você gasta amolando o seu machado vai ser determinante quando você entrar na floresta para derrubar as árvores. Então o problema é que o pessoal entra na floresta com machado cego. Aí não vai derrubar nada. Agora, se você gasta tempo orando, jejuando, lendo a Bíblia, seu machado vai estar afiadinho. Aliás, o que é que João Batista disse? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Eis que o machado está posto à raiz da árvore. Esse machado aqui tem uma conotação muito interessante. Se eu afio bem o meu machado, como é que você vai afiar seu machado? Oração, jejum e palavra. Quando o machado está afiado, não tem raiz de iniquidade que fique em pé na sua igreja. Não tem jacarandá de pecado que resista a esse machado. Agora, o problema é que as pessoas toleram o pecado e ficam fazendo eventos nas suas igrejas. Tá? Então, a igreja depende de quê ou de quem? A igreja não depende de eventos, do cantor A, B ou C, do pregador famoso, que vai chegar com os seus jargões, com as suas tiradas, com os seus trejeitos, né? E vai atrair muita gente que depois vai embora, entra vazio, sai vazio. E é a mesma coisa de um show do Luan Santana, de um cantor desse qualquer. A pessoa entra e sai do mesmo jeito. Agora, você já deve ter tido experiência, Rafael, e você aqui, meu amigo rádio ouvinte, você que me acompanha pela internet, de ir numa igrejinha e sentir... Ah, vou te contar um negócio que eu lembrei agora. Preguei no interior de Minas, num lugar muito interessante. Pastor, o senhor prega em qualquer lugar? Eu falei: qualquer lugar é forte, né, varão? Mas prego. Aí, então vamos lá. Havia uma área de invasão lá na localidade. O pessoal invadiu e começou a construir barraco e tal, e foram ficando por lá. O pastor, vendo aquelas vivas, rapaz, tem que ter uma igreja aqui. O pastor colocou uma congregação lá. E eu não vou entrar no mérito aqui se ele comprou, se ele invadiu também, o que, é que ele arrumou. Colocou uma igreja lá. Só que por ser área de invasão, não tinha saneamento básico, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada, não tinha luz. Aí como é que eles fizeram? Levantaram a congregação, o chão era batido, as cadeiras foram doadas pelos irmãos, então tinha cadeira de tudo quanto é tipo, um púlpitozinho com os banquinhos também lá, chão batido, arrumaram uma bateria de caminhão e a lâmpada, era aquelas lâmpadas de farol de carro, pendurou um monte delas no teto da congregação, que talvez seja aqui do tamanho dessa sala sua aqui. E lá, o povo adorava. Tinha uma caixinha de som ligada numa bateria também, que mais chiava do que saía som, com um microfonezinho. E as irmãs iam cantar, o irmão encostava o carro do lado da congregação, pro lado de fora, abria a janela do carro e da congregação,
ligava o playback lá dentro do carro, no rádio do carro, e a irmã cantava aqui dentro. Ô Rafael, posso falar uma coisa, cara? O poder e a glória de Deus inundaram aquele lugar. Você vê, eu tô falando de uma experiência. Nós estamos em 2018. Rafael, isso deve ter mais de uns 12 anos. Eu ainda me lembro disso. A glória... Ah, pastor, então a glória de Deus só manifesta na pobreza. Não, filho, não é isso. Seja maduro. Amadureça na tua fé. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que aquele povo não dependia de nada a não ser de Deus.
Não precisava de um entretenimento, né, pastor?
Não precisava de um entretenimento. Se eu quero entretenimento, eu vou ver Silvio Santos à noite na televisão. Vou ver Raul Gil sábado, que a maioria dos crentes faz. Então, nós temos que entender que o povo, aquele povo que eu citei aqui, eles dependiam de Deus. A alegria deles estava em louvar a Deus, estava em perseverarem unânimes no templo. A alegria deles estava em partir o pão, comer com alegria, assim, e crente come, né? Comer com alegria e singeleza de coração. Isso é meio devagar? Mas a maioria dos crentes gosta de fazer uma boa alimentação. A alegria deles estava em estar juntos. E é ali. E o que, que o salmista fala? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso e tal, tal, tal. Então, a igreja foi perdendo princípios, perdendo valores, foi deixando os mananciais de águas vivas para cavar cisternas e cisternas rotas, rachadas, que não contém, que não comportam mais a água. Então, a igreja precisa de celebridade? Não, ninguém é celebridade. E aliás, não existe celebridade, existe um Deus a quem nós servimos. O que é que vale mais? Um cantor ou um pregador? Eu digo a você que vale mais aquele que se consagra mais. Tem uma história que eles contam, também história de internet, você não pode asseverar que foi real. Mas diz que um pastor de uma igreja convidou um pregador famoso aí, o cara cobrou acho que 30 mil para pregar. O pastor falou, olha, eu te pago os 30, mas o trabalho aqui vai ser sexta, sábado e domingo. Na sexta eu quero 4 paralíticos andando, no sábado eu quero 2 cegos enxergando e 4 mudos falando, e no domingo, para fechar com chave de ouro, eu quero um morto ressuscitado. Aí o pastor falou, que é isso, mas eu não posso prometer isso pro pastor. Eu falei, mas então, o que justifica esses 30 mil então? Deu uma carcada ali, o cara ficou só sem pai e sem mãe de lá.
Pastor, tem dois versículos bíblicos que são muito utilizados, né? Tanto por cantores quanto por pregadores, para justificar, cobrar ofertas exorbitantes aí de muitas denominações. O primeiro é o famoso quem vive do altar, que coma do altar, né? E o outro é o obreiro é digno do seu salário. Pastor, essas passagens de fato se aplicam a isso? Elas podem de fato ser utilizadas para defender, né, o direito de um pastor, um pregador ou um cantor cobrar determinado valor para poder se apresentar em determinada denominação, em determinado evento evangélico?
Sem sombra de dúvidas, não. Há muito tempo atrás o Fantástico exibiu uma reportagem. E como não poderia deixar de ser, né, para avacalhar os crentes.
Lógico.
Diz que numa cidade do interior, um pastor estava pregando que podia largar a mulher e adulterar, que era bíblico. E o texto que ele tomou foi o texto lá do profeta Oséias.
Vai e adultera com ela.
Vai e adultera com ela. Vai e toma uma mulher adúltera. Foi uma questão de um acento. O pastor criou uma situação terrível. E a gente sabe de muitas coisas assim. Então a pessoa pega a Bíblia, lê e interpreta do jeito que ela quer. Entendeu? Digno é o obreiro do seu salário. Mas o obreiro tem que ter bom senso. Hã? Então, o que falta nas pessoas é bom senso. O coração das pessoas é um coração que, na verdade, não se converteu ainda. É lógico, como eu falei aqui, das mantas, né? Você acaba, tem manto, que é mistério, e tem manta, que é do homem. Então, você acaba levando calote, você acaba... Eu fui participar de um evento, quando eu cheguei lá, o irmão me recebeu, a paz do Senhor, isso aqui. Enfim, convidaram um pregador famoso, o pregador não foi, porque a agenda não era não trataram direto com ele, uma confusão, e eu fui lá quase que para tampar o buraco, a verdade era essa, o famoso não foi, eu fui, e preguei. Então nós temos que entender isso, que as pessoas pegam os versículos bíblicos e torcem ao seu bel prazer. Por exemplo, o obreiro digno do seu salário é aquele obreiro que pastoreia a igreja, gente. Não é o itinerante. O itinerante tem que ter formas, como eu mencionei aqui, de ter o seu sustento. No meu caso, eu vendo meus pãozinhos, né? Eu vou agora para Arapi, segunda-feira, fazer um jantar de casais lá. Eles vão fazer um rodízio de pizza com os casais. E vão fazer um rodízio com as minhas pizzas. Eu vou levar as pizzas que eu faço e eles vão fazer o rodízio. Já me encomendaram 40 pizzas. Lá na Jesus Church, agora também, no sábado, minha esposa, já tem 20 pizzas encomendadas. Quer dizer, eu vivo disso. A igreja sabe disso, eu estou falando aqui abertamente na rádio, não me envergonho disso. Eu não cobro. Eu vendo meus produtos na igreja, as pessoas compram, quer me abençoar, abençoa. Não quer, não abençoa. Agora, e quando eles querem te dar oferta, pastor? Eu recebo. Sabe por que eu recebo, Rafael? Porque oferta é semente. Se uma pessoa decide ofertar na tua vida, é porque ela viu em você um campo fértil. Ela viu que você está produzindo fruto e ela quer cooperar para que este campo continue a produzir. Aí ela pega um dinheiro, que é uma semente, e semeia na tua vida. E aí você começa... Aí aquela pessoa que semeou vai colher o fruto e você também colhe o fruto e a bênção do Senhor vai caminhando. Agora, pegar o texto de que digno é o obreiro do seu salário, outra coisa, pô, que obreiro é esse que só canta, que não pastoreia vidas, que não cuida de ovelhas? Ele não é obreiro, ele é cantor. Aí nós vamos entrar naquela questão de levita. Levita era no Antigo Testamento, foi uma tribo específica que cuidava do templo. Hoje em dia não existe mais essa coisa. Vós sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. É isso que a palavra do Senhor diz. Então nós temos que entender e tomar cuidado para não deturpar os versículos bíblicos. Entendeu? Esse aqui é o ponto aí.
Maravilha. A gente vai para um breakzinho rápido aqui, pastor... Lioir, né, da Igreja O Brasil para Cristo. Mas pastor, antes da gente ir, existem alguns textos, citamos aqui alguns assim por cima, mas nós temos uma passagem aqui que é de 1 Coríntios 9, que diz assim, a partir do versículo 1, não sou eu livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não sois vós minha obra no Senhor. Isso aqui é Paulo falando, né? Se para outros não sou apóstolo, ao menos para vós o sou, né? Porque vós sois do seu selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa contra os que me denigrem. Não temos nós, porventura, o direito de comer e beber? Acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher e irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar o trabalho? Quem jamais vai à guerra à sua custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Trata-se acaso de simples norma entre os homens? Ou a lei nos diz também o mesmo? Na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso Deus tem dó dos bois? Não, é na realidade em atenção a nós que ele diz isto? Sim, é por nós que está escrito: quem trabalha deve trabalhar com esperança, e igualmente quem debulha deve debulhar com esperança de receber a sua parte. Se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vossos bens materiais? Pastor, eu vou parar por aqui. Eu queria o comentário do senhor sobre esse texto, que eu acho bem propício. Vamos para o breakzinho rápido, na volta o senhor comenta esse texto, que eu acho muito rico sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui hoje no programa Inconformados. Lembrando que o WhatsApp está ainda disponível para a sua participação, viu? 998-33-96-92 e o fixo da Shalom 33389692. Já voltamos com todos vocês. Não saia daí! Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Inconformados de hoje. Hoje tendo aqui a companhia do pastor Lioir, da Igreja O Brasil para Cristo, em Pinheiral. E nós estamos discutindo aqui um tema bastante interessante, não é? Que é esse aqui, ó. É correto personalidades cobrarem por participação em eventos evangélicos? Ou é correto cobrar para pregar ou cobrar para cantar em uma igreja, em um evento evangélico? Acabamos de ter aqui a participação do nosso irmão Vanderlei, da Casa de Oração, e ele compartilhou aqui algumas informações interessantes sobre um amigo dele lá em Cabo Verde, se não me engano, um missionário que está lá, não trabalha, mas o salário dele, ele não falta nada. O irmão Vanderlei estava dizendo aqui, não precisa nem pedir, que Deus está suprindo as necessidades dele. Ele falou, pastor Lioir, que o senhor acabou tirando dúvidas que ele tinha no coração dele sobre essa questão.
Deus, glória a Deus. Vanderlei é um amigão, gente da melhor qualidade, e já preguei bastante ali na Casa de Oração ali no Retiro. Gente boa, Vanderlei. Prazerzão, um abraço aí à família, em nome de Jesus.
Maravilha. Pastor Lioir, a gente leu aqui o trecho de 1 Coríntios 1, do 1 Coríntios 9, do 1 até o versículo de número 11, né? Onde nós lemos aqui no versículo 11: se entre vós semeamos bens espirituais, será porventura demasiada exigência colhermos de vós bens materiais? Pastor, qual é o posicionamento? Como é que o senhor vê, né? Aqui nesse trecho que diz o famoso versículo, aparece a famosa citação: não atarás a boca ao boi que debulha. Pastor, e aí? Como é que o senhor entende esse texto?
Por exemplo, o texto é bíblico e não há como questionar. Agora, a regra da hermenêutica, e aproveitando aí a época de futebol, né, a regra é clara, né? A regra da hermenêutica é que uma delas é que a Bíblia explica a Bíblia. Olha só que curioso, lemos até o versículo 11, não foi?
Foi.
E o 12?
Pode.
Vamos ler? O 12 diz assim: se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Não. Ali na Vila Santa Cecília colocaram ali um painel eletrônico do impostômetro, né? Já está em 1 trilhão e não sei quantos bilhões de reais de impostos que são solapados de nós diariamente. Outros, disse Paulo, participam, exercem poder sobre nós e retiram de nós alguma coisa. Por que que nós não? Aí, olha o que que ele diz no versículo 12. Paulo era coerente, ele diz assim: mas, contudo, todavia, nós não usamos deste direito.
Muito bom, pastor Lioir.
Nós não usamos deste direito. Antes, nós suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao quê? O comportamento dessa turma que cobra hoje está pondo mais impedimento ao evangelho de Cristo do que qualquer outra coisa. Não precisa falar mais nada, meu irmão. Aliás, vamos falar, porque é um programa de rádio, nós estamos aqui para falar. Mas Paulo, ele deu toda a real. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Todo segmento tem o bom caráter e o mau caráter. Todo segmento tem a pessoa que está ali por amor ao evangelho, no nosso caso, e tem aqueles que estão ali para se dar bem, o oportunista. Essa que é a grande verdade. Ele quer ganhar alguma coisa, ele tem um certo dom, tem um certo talento, ele tem uma malandragem, ele tem uma retórica, ele fala bem, aquela coisa toda, papapá. Ele vai ali, cara, e ele vai tirar. Ué, irmão, eu já fui em eventos, em igrejas, onde surgiu, por exemplo, essas campanhas de prosperidade, de bênção financeira. A maioria destas campanhas, elas culminam com a arrecadação de uma grande oferta. O sujeito chega na sexta-feira, entrega uns envelopes: vocês vão me devolver esse envelope domingo. Até domingo Deus vai fazer uma obra. Até domingo a porta vai abrir, o manto vai desenrolar, não sei o que, bababá. E o povo vai, sexta, sábado, no domingo, agora vamos recolher o envelope, porque Deus vai. E vai. Irmão, eu já fiquei sabendo de uma situação de um pregador. Também é coisa que a gente, né? Internet tem de tudo, né? Tem que entender isso.
Tem de tudo.
Mas se metade disso for verdade, já é um escândalo. Diz que o camarada pregou sobre Elias e Eliseu. quando Elias foi na carruagem de fogo, manto de Elias, capa de Elias caiu, Eliseu pegou, chegou no rio, os profetas estavam do lado de lá, e ele falou assim, por Deus, pelo profeta, jogou o manto na água, a água abriu, ele atravessou, todo mundo, ah, esse é profeta mesmo, passou o manto para ele, e o homem pregou sobre a capa, falou quase 2 horas sobre a capa do Elias. Muito bem, no final veio o apelo, falou assim, irmãos, eu tenho aqui uma capa de Elias, mas é para corajoso, é para gente que tem fé. Você vai investir nessa capa R$1.000.
Na capa do Elias.
Na capa do Elias.
E do Eliseu tá mais caro?
Não sei. Eu sei que ele vendeu, irmão, no culto ali, ele vendeu 70 capas, uma igreja grande, e ainda ficou mais umas 15 por encomenda que os irmãos pagaram para ele mandar pelo correio. Nada mais era de um manto vermelho de cetim com uma borda dourada. Qualquer costureira aí fez isso. Ele cobrou talvez uns R$15 cada capa. Fez a conta aí com quanto que ele saiu no bolso naquela noite?
15 mil.
Nada, vendeu 70 capas a R$1.000.
70
capas a mil. Você tá entendendo? Um outro irmão me contou a história de um pastor que tava vendendo a pedra que Davi matou Golias. Não faço ideia. E eu fui numa igreja pregar, e agora não é ninguém que me contou, eu fui numa igreja pregar a campanha do Davi e do Golias. Eu preguei, o povo veio na frente, o pastor pegou a palavra, agradeceu, falei, irmão, que palavra, glória a Deus, aleluia, agora irmãos, vamos à nossa campanha. O diácono trouxe um compensado desse aí, igual esse seu ex, compensado rosa, ele tem acho que 1,80m por 2,20m, tá? Colocou e desenharam a silhueta de um Golias ali, aquela posição assim, e o pastor, aí o outro diácono veio com uma bandeja, uma cesta, com aquelas pedrinhas, ovinho de arigó que você pega na beira do Ribeirão, falou assim, agora vamos começar a nossa campanha, qual é o Golias na tua vida? Para cada Golias é uma pedrinha. Então você tem problema familiar, financeiro, doença, 5, 6, 7, 10 pedrinhas, era R$1 cada pedra. E aí o pessoal fazia uma fila e vinha na frente jogando a pedrinha, jogava a pedra, e o pastor pegava o microfone, aí virava aquele rodeio, né? Vem agora em nome de Jesus, vem trazendo agora a sua pedra, vem aqui na frente agora. E aquele negócio todo, e o povo ia. Lembra que eu te falei que a igreja cria monstros e depois tem que alimentar esses monstros? É assim que funciona. Então, a igreja depende de quê, meu Deus? De quê que nós dependemos? Desses movimentos, irmão. A itinerância me fez tomar conhecimento de coisas assustadoras. O sujeito colocou um porco no caixote, no altar, e pegou aquele texto de que Jesus mandou o demônio entrar nos porcos lá do Gadareno, e todo mundo ia passar pelo altar e colocar a mão no porco. Se tivesse algum demônio nele, ia passar pro porco. Agora você pensa nisso.
Pastor, tem esse show de horrores?
Tem.
Mas tem, por exemplo, aqui nós temos aqui no guiame.com.br uma matéria que eu achei muito bacana, que diz assim... Se cantores ou pregadores cobram cachê, a culpa é da igreja.
Exatamente.
Porém, ele veio aqui de um outro lado, pastor Lori. Ele diz assim, fulano de tal, o nome do pregador, critica pregadores e cantores que fazem de sua atuação um negócio. Mas acredita que muitas igrejas negligenciaram no sustento e na estrutura para essas pessoas. Pastor Lioir, é verdade que existem mercenários no meio evangélico, gente que quer se aproveitar das igrejas, gente que quer se aproveitar do povo de Deus, né? Esse pastor de uma igreja batista aqui no Rio, né? Aqui no Rio de Janeiro. Então o que acontece? E ele está dizendo, virou mercado, sim, o pessoal está se vendendo, hoje a gente vê o negócio, a gente vê tudo isso, porém, a estrutura, qual é a estrutura que está sendo dada? Pastor, será que isso justifica, então, não ter a estrutura, não oferecer uma estrutura para o pregador, ou negligenciar o sustento desse pastor que também tem família, esse cantor que tem um ministério, é reconhecido, é notável, aí tem a Bíblia que diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado, e o cara tem aquela honra, de repente ficou famoso, nós temos um famoso pregador de casais, inclusive, que muitos pastores sonham em trazer em suas igrejas, não que não haja outros pregadores de casais, como o senhor mesmo e sua esposa, né, que pregam para casais também, e a gente quer trazer aquele porque é famoso, é conhecido. Mas, pastor, será que essa não justifica também a igreja não dar a devida atenção para esses pregadores, para esses cantores, não prover os recursos e a estrutura necessária para essas pessoas?
Sim. O que ocorre é o seguinte: tudo isso é válido e é verdadeiro, ok? Quisera eu, algum dia, ter a condição financeira numa igreja que eu estiver pastoreando, de chamar os ministros de louvor, chamar os rapazes que tocam, que cantam, e falar: a partir de hoje, vocês serão mantidos pela igreja para se dedicarem somente a isso. Porém, eu não posso fazer isso agora. Conheço pastores que fizeram, e aqueles que foram tirados para viver da obra, para isso, se perderam, viraram verdadeiros vagabundos. Desculpe a palavra.
Recebendo da igreja.
Recebendo da igreja. Por quê? Porque só toca e só canta. Não vai numa reunião de oração, não jejua. Alguns nem dizimavam do que recebiam da própria igreja. Olha só que coisa interessante. E aí, Rafael, nós entramos numa questão que é o cerne de tudo que nós estamos falando aqui: o caráter do indivíduo. Tem gente, por exemplo, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala assim: não vos pude falar a espirituais, mas como a carnais. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Você é pregador, você sabe do que eu estou falando. O homem natural é o homem não regenerado, que não nasceu de novo. O crente carnal é aquele que já aceitou a Jesus, mas vive a dualidade: carne e espírito, quem vai governar a minha vida? E o homem espiritual é aquele que tem a mente de Cristo. Ele não é discernido, mas ele discerne todas as coisas. Nosso problema é que nós lidamos na esfera do crente carnal. É aí que está o nosso problema. Nós lidamos na esfera, na maioria das igrejas, interdenominacionalmente falando, eu na Brasil, o outro lá na Batista, o outro na Presbiteriana, o outro na Assembleia, o outro em qualquer denominação, nós lidamos na esfera do crente carnal, que ele aceitou a Jesus no momento da vida dele qualquer. Ele entregou-se a Jesus Cristo de Nazaré, porém, ele ainda vive aquela dualidade: carne ou espírito, quem vai governar a minha vida? É o que Paulo escreve aos Romanos no capítulo 7, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, é aquela questão de você lidar com pessoas carnais, querendo levá-las a uma vida espiritual. Isso é praticamente impossível. Ou o sujeito nasce de novo, nasce da água e do Espírito. Aí, Rafael e amigo rádio ouvinte, você vai entender isso. Quando você nasce de novo, aí não interessa mais quanto eu vou ganhar. Mas, por exemplo, aquele que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, ele, usando aqui uma analogia bíblica, ele entrou no Santo dos Santos. Lembra da música? No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos. No Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca tinha três elementos que só quem nasceu de novo consegue contemplar. Dentro da Arca tinha, olha só que coisa interessante, a vara de Arão que floresceu. Quem nasceu de novo, quem está na presença de Deus, ele tem autoridade espiritual. Dentro da arca tinha um pote com o maná. Quem nasceu de novo, está na presença de Deus, ele tem sustento de Deus. Não o sustento que a maioria da turma quer, ficar em casa e esperar cair do céu. Mas aonde ele põe a mão dele, prospera, porque Deus o sustenta. E dentro da arca tinha a tábua dos 10 mandamentos, tem direção. O homem espiritual, Rafael, e você que está me ouvindo agora, o homem espiritual, ele tem autoridade, sustento e direção. Então ele não precisa manipular, o problema todo é a manipulação. É lógico, poxa, eu mesmo, eu saio para pregar não sei aonde, querem me abençoar, me abençoe, mas eu não vou por isso. porque eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Deus é poderoso para suprir as minhas necessidades, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque quem está me ouvindo me conhece, sabe do que eu estou falando.
Maravilha.
Você quer falar? Fala aí, então.
Não, eu vou esticar o assunto aqui. Maravilha, pastor Lio, exatamente isso. Aqui está participando aqui com a gente o... Ó, bom dia, meu amigo, manda um abraço para o pastor Lio, fala que foi o Feijão. Está boa a conversa aí na rádio, ah, só Vitória.
É o Wendel, presbítero Wendel.
Maravilha.
Feijão. Grande Feijão!
Deus abençoe, meu irmão. Valeu aí pela audiência, viu? Mas como o senhor está falando, pastor Lioí, a gente foi colocando aqui várias questões. Não é que não vá pagar, não é que não vá cobrar. Existe. Será que não seria melhor, pastor? Se houvesse da parte de cada líder, da parte de cada pastor que convida, a preocupação de honrar, poxa, eu vou trazer um pregador aqui na minha igreja, não haveria, pastor, não deveria haver um princípio de honra?
Isso, exatamente, mas esse princípio de honra só será observado por homens e mulheres espirituais. Esse é que é o ponto. A grande questão é que nós lidamos com carnais. Rafael, eu sei que é difícil dar o braço a torcer e admitir, mas nós lidamos hoje na igreja evangélica no campo dos crentes carnais. Porque um homem... Olha só, Rafael, eu sou espiritual e você é espiritual. Vamos partir desse princípio. Então, você trabalha aqui na rádio, tem a sua igreja, eu tenho a minha, meu ministério e tal. Aí eu falei, poxa, gostei do Rafael. Acabou o programa, nós estamos aqui em off. Ô, Rafael, me dá seu zap aí e tal. Eu falei, ô, Rafael... Aqui, eu tenho um culto aqui de sexta-feira, estamos abordando um tema, vem trazer uma palavra para nós. Se eu sou espiritual, eu sei que você vai sair de Barra Mansa, você mora em Barra Mansa?
Você mora aqui,
a igreja que é Barra Mansa. Então, você vai sair de Volta Redonda, vai pegar o teu carro, vai colocar combustível no teu carro e vai despencar para Pinheiral, que não é tão longe. Pega ali a Radial Leste e tal, tudo bem, você vai chegar em Pinheiral. Lá na minha igreja eu vou te receber. Eu vou te honrar cedendo, franqueando meu púlpito a você, porque eu não franqueio a qualquer um, tá? Eu vou te honrar apresentando você na minha igreja como um amigo, vou deixar as minhas ovelhas comerem do alimento que você vai dar para elas, e na hora que você for embora, eu vou te abençoar com alguma coisa dentro das minhas possibilidades. Eu sou espiritual.
Pode ser os pãozinhos, tá, pastor?
Pode ser o pãozinho. Que eu já fiz isso. Tem muitos pastores que amam meu pãozinho e minhas coisas. Aí, o que que acontece? Você, que é um homem espiritual, vai entender que eu te recebi na minha igreja, deixei você alimentar as minhas ovelhas, franqueei meu púlpito a você, e que eu estou dando a você do meu melhor. Se o meu melhor é R$100, se o meu melhor é R$200, se o meu melhor é R$1.000, se o meu melhor... Aí eu vou dar o meu melhor. Porque tem megas igrejas aí que o pastor fala pro tesoureiro, tira R$5.000 e dá pro pregador. Aqueles R$5.000 não fazem cosquinha no cofre da igreja. Agora, tem outros grupos onde o pastor fala assim, o que entrou aí hoje? Pastor, entrou R$50. É tudo que tem? É. Então tá, aí ele põe no envelope e fala, pastor, não é muito, mas é de coração. O cara é espiritual. E você que é espiritual, recebe aquilo de forma espiritual. Problema... É que os carnais tomaram conta. E aí o cara... Poxa, eu conheço a história de um pastor amigo meu... Amigo não, conhecido meu... De uma igreja em Minas Gerais... Que ligou para um desses pregadores aí da prateleira de cima... Os caras... Né? Levou um chá de cadeira da secretária... Quando finalmente ele foi atendido pelo caboclo... Ah, pai do senhor, pastor, pai do senhor... Prazer falar com o senhor... Ah, eu sou aqui da cidade e tal... Blá, 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 blá. Um trabalho assim, queria convidar o senhor para estar pregando aqui e tal, não sei o quê. Falou, pô, que bênção, glória a Deus, aleluia. É, pastor, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quantos membros tem a sua igreja? Pastor, estamos com 600 membros. Ô, pastor, o senhor me perdoa. Mas por quê, irmão? Eu só prego em igreja com mais de 1.000 membros. Eu não posso ir na sua igreja. É um carnal, ô Rafael. Camarada desse é um carnal. O pastor falou, ah, então tá, muito obrigado, desculpe ter incomodado. E depois ele falou pra mim assim, pastor Leoí, eu posso ter 10.000 membros, esse camarada nunca vai pegar na minha igreja. Porque é um carnal. É isso que nós estamos lidando. O tema aqui é cobrar, não cobrar, celebridade, o que é que vale mais, a igreja depende de quê. Mas o cerne, e agora faltando aí 6 para as 11, o cerne para que o rádio ouvinte entenda isso é: nós estamos lidando com gente carnal, porque o espiritual, ele entende os princípios e os valores do reino de Deus. Meu reino não é comida, meu reino não é bebida, meu reino é poder.
Pastor Lioir, tem muita gente que quando convida a gente para poder fazer uma pregação, para poder levar uma palavra, já pergunta logo. Isso não tá, será que o problema também não começa aí também? Né? O cara já te ligou, já pergunta: e cá, quanto você cobra para pregar aqui na igreja?
Acontece direto comigo. Telefone e toca, aí? WhatsApp, agora que eu tenho WhatsApp, né?
Alguns não sabem lidar com isso, né, pastor?
Não sabe. Quando a pessoa deixa quicando, ele dá um bicudo logo de uma vez. Né? Lógico, deixou quicando. Já a irmã me ligou, eu preguei. Olha como é que Deus faz as coisas. Presta atenção. Uma irmã de uma Assembleia de Deus, igreja de média, pequena para médio porte, ia fazer um jantar de casais. Me convidou para pregar. Eu falei que eu pregava e falei que eu vendia meu pãozinho. Não, pastor, só pode trazer 80 pãozinhos. Eu falei: irmã, olha só, mas vai ser jantar, o povo já vai estar de barriga cheia, ainda vai vender pãozinho. Não, pastor, pode ficar tranquilo, não vender a igreja arremata. Eu falei: pô, tá bom. Falei com a minha mulher: vão pela fé, porque eu já no evento mandaram eu levar 50 pãozinhos. Chegou lá, tinha cantina, eu vendi 10 pãozinhos, voltei com 40 para casa. E é produto perecível. Aquilo eu perdi. Ok. Pela fé eu levei. Varão, igreja pequena. O pessoal comeu. Né, jantar de casais, a crentaiada baixa o queixo. Comeu. E depois eles me compraram os 80 pãozinhos. Para honra e glória do nome do Senhor. Voltei lá, preguei de novo. Recentemente me telefonaram, só que aí eu já tinha agenda, não tinha dia mais. Eu lamentei, não pelo pão, pelo povo, porque eu lidei com gente espiritual. Perfeita? Não, mas espiritual. Problema todo, Rafael. Você experimenta isso na sua igreja, você experimenta isso aqui na rádio, você experimenta. A gente está lidando, na maioria das vezes, com crentes carnais. E é aí que fica tudo difícil. Não é só essa questão de cobrar, de não cobrar, de celebridade, que vale mais, igreja, TV. É tudo. É tudo. É o sujeito chega pra você e fala assim: pastor, eu vou largar minha mulher porque eu achei uma outra mulher e vou ficar com ela. O cara é carnal. É o menino, jovem, adolescente, o cara lá que está tocando na igreja, que está cantando, o outro lá, e mantém relação sexual com a namorada, com a irmã da igreja, não sei o quê. O pastor outro dia falou que um jovem da igreja levou: pastor, aqui, ó, não peguei porque eu não quis. Uma mulher da igreja casada mandando foto de calcinha e sutiã para um jovem da igreja, um garotão da igreja. Ali, todo mundo ali. É gente carnal. Você está lidando com pessoas carnais. Aí fica tudo difícil.
Mas, pastor Lioi, se fosse só membro, se fosse só pessoas da... Porque a igreja, ela tem o seu... Ela tem o seu teto máximo, vamos dizer, ela tem as suas autoridades, né? Seria bacana.
Casta sacerdotal.
O clero, né? Então, poderíamos dizer que esse tipo de coisa acontece só nas classes mais baixas, entre. Mas, na verdade, esses carnais estão também.
Na liderança.
Na liderança.
Sim, sem sombra de dúvida. E aqui eu tenho que tomar muito cuidado hoje, porque hoje eu também estou inserido num contexto de estrutura eclesiástica. E eu preciso dizer aqui que a Brasil para Cristo não é perfeita e que nós temos muita situação... Nenhuma. Nós temos muitas situações conflitantes na Brasil. Talvez você que está me ouvindo... pastor, aí está falando, mas tem uma situação na Brasil aqui do meu bairro, da minha cidade, eu tenho um parente na Brasil, para Cristo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, acontece. Não vou dizer para você que não acontece. Porém... Você não pode olhar isso de uma maneira macroscópica, mas sim microscópica. Que cada um cuide de si. Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O problema hoje, Rafael, também e principalmente, é na liderança. Lideranças carnais. Meu irmão, para mim, que ainda estou na itinerância, é até complicado que eu acabo fechando portas para mim mesmo. Mas, cara, já fui em determinados lugares, eu já fui em determinados... Eu olho assim para a cara do sujeito, rapaz, eu fico apavorado. Eu vejo coisas assim que não tem um mínimo de respaldo bíblico, não tem um mínimo de coerência racional, não tem nada. O sujeito acha que ele é pastor.
Pastor, para finalizar, A gente vai ler aqui, tem duas participações interessantes aqui dos nossos ouvintes, mas eu ia falar antes, hoje a coisa não está meio que Balaque Balaão, pastor? Né? Balaque contratou Balaão para fazer algo,
é.
Que foi para trazer uma palavra de maldição sobre Israel.
É.
Só que e Balaão aceitou aquele pago, foi lá e... Pastor, se nós, convidados para pregar, que estão ali para receber, talvez, quem sabe, oxalá, Deus, uma oferta ou algum tipo de coisa, será que muitos desses pregadores e cantores, por exemplo, o senhor falou de uma situação que a gente vê, será que a gente não... A gente não, pastor, será que não tem muitos pregadores, cantores se vendendo para poder tirar o deles?
Mas sem sombra de dúvida, quando Satanás...
Balaões aí?
Sim, você citou que Deus levante mulas, então, né? Que Deus levante mulas para falar pela boca dele, né? Quando Jesus é levado por Satanás ao deserto para ser tentado, numa das três áreas que ele foi tentado foi essa. Está aqui a glória dos reinos desta terra. Se você se prostrar e me adorar, eu te dou isso. Arreda, Satanás, porque escrito está: somente ao teu Deus adorarás e somente a ele darás culto. Mas quem fala isso é o espiritual, o carnal não tem essa capacidade. Daí tudo que você está falando, tudo que o nosso rádio ouvinte está falando, o internauta está falando, é porque nós estamos lidando no campo da carnalidade. É gente carnal, vivendo a carne, querendo satisfazer quem? A carne.
A carne, si própria, né? Pastor Ioi, com certeza está sendo benção a participação do senhor aqui no nosso programa hoje. O evangelista Sebastião está dizendo assim aqui pelo WhatsApp: é paz do senhor, pastor Rafael, o seu programa, o nosso programa, melhor dizendo, né? Não é o seu, não, é o nosso, viu? O seu programa, o nosso programa está cada dia melhor, para a glória de Deus, tem me edificado muito, Deus abençoe toda a sua vida. O evangelista Sebastião, lembrando que o programa nunca é só, não é? Acabo recebendo aqui o pastor Rafael, porque é o meu nome que aparece na chamada, mas... Se não fosse o pastor Lioir, né, o pastor José Francisco da Silva, o pastor José Luiz da Silva, da Assembleia de Deus do Coqueiro.
Gente da melhor, amigão, tá? Gente
maravilha.
Boa.
Maravilha, pastor Flávio Ney, reverendo Marcos Paulo, no Copebre.
E outro camarada legal também, reverendo Marcos Donizete, Paulo. Donizete, já preguei muito, né?
Então, pastor
Donizete pregou na minha igreja dia 20 agora, lá em Pinheiral, Donizete, maravilha. Homem de Deus.
Pastor Silas de Paulo, e eu vou ficar aqui,
ah,
pastor
bom, aí
Marcos
é.
Alan, tem um monte de pastores, né?
O grande Marcos Alan, né? Eu pego no pé dele que ele é baixinho, né?
Pastor Gleiton Barros.
Gleiton, homem de ideia, gente boa. Então,
se o nosso programa tem feito sucesso aí, né? Se o nosso programa tem edificado a vida das pessoas, é por causa da participação desses gigantes, né, que tem aqui abençoado a nossa vida. Gigantes da fé, né? Não são gigantes no sentido pejorativo, mas gigantes de Deus, servos do Senhor. A gente, claro, agradece.
Pequenos grandes homens.
Melhor, fica melhor ainda, né? Então a gente agradece a audiência de todo o povo de Deus. Pastor Lioir, quero aí agradecer a presença do senhor aqui no programa Inconformados de hoje. Deus abençoe a sua vida.
Varão, a honra foi minha, gostei muito, porque normalmente os debates que a gente vai é um monte de gente e a gente não tem nem muito tempo de falar. Aqui a gente teve bastante tempo e eu fiquei muito feliz, espero ter contribuído de alguma forma. E lembrando sempre, não somos perfeitos, não somos donos da verdade, oro e peço oração para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, porque de mim mesmo nada tem. Quero fazer uma chamada, né? Agora nos dias 13, 14 e 15 de julho, sexta, sábado e domingo, é a festa de 11 anos da congregação lá da Brasil para Cristo de Pinheiral. Então, teremos ali louvor, adoração e pregação da palavra de Deus. E ponto final. Quem vai cantar, quem vai pregar, vai lá que você vai ver. E outra coisa importante, dia 14 é sábado. E nós vamos fazer um festival de caldo.
Meu Deus.
Eu quero colocar uma placa nova na frente da loja lá que a gente alugou. A porta de aço está precisando dar uma guaribada boa. Inclusive, se tiver algum irmão aí que está ouvindo, que mexe com porta de aço aí de loja e quer abençoar. Tá vendo aí, ó? Quer abençoar. Não significa que vai ser de graça, mas quer abençoar. O meu zap é 99986-1713. 99986-1713 é o meu zap. Ô pastor, ouvi o senhor na rádio, ó, eu mexo com porta de aço, vamos lá ver esse negócio. Porque curiosamente em Pinheiral não tem ninguém que mexe com isso, rapaz. Já rodei lá, tem que vir em volta, tem que vir na cidade para buscar. O pessoal de Pierão fica bravo comigo. Então, vai ter esse festival. Vai ser, parece que vai ter dobradinha, feijão amigo, canjiquinha, o molho, o milho, caldo verde, e vai ter a canjica doce. Teve irmão, falou, pastor, vamos colocar um docinho também. Então nós vamos estar lá, vamos vender um negocinho lá para poder levantar um manto lá. Se você não tiver nada no dia 14, a partir das 18 horas nós já estamos lá. E eu estou profetizando, o profeta orou, choveu, orou, não choveu. Eu estou orando para vir uma frente fria dia 14, de, como diz o gaúcho, que eu fiz teologia no Rio Grande do Sul, como diz o gaúcho, de ranguear o cusco, que nada mais significa de que arrepiar o pelo do cachorro. Maravilha. Então aquele friozaço bom mesmo.
Sem chuva, né?
Sem chuva, não, só frio. Aquela frente fria, pra gente comer um caldinho com pimenta, vai ser show, em nome de Jesus. Olha aí, o telefone tocando, e eu tô fazendo as minhas considerações finais.
Maravilha. Pastor Lioí, vamos fazer o seguinte, eu queria que o senhor nos dirigisse de forma breve, num momento de oração.
Tem pessoas aí que pediram oração, né?
Isso, pelos nossos ouvintes, tem pessoas aqui que estão com pessoas. Não dá para citar o nome de todo mundo, mas eu peço que o senhor deixe Deus usar a sua vida aí nesse momento de oração, pelos nossos ouvintes, em nome de Jesus.
Amém. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, quando levantamos clamor dentro dos estúdios desta rádio, pelos ouvintes, irmãos e irmãs que telefonaram, mandaram mensagem via internet, pessoas doentes, pessoas sofrendo, quem sabe aquele que está encarcerado, quem sabe relacionamentos conjugais que estão por um fio, quem sabe aquele filho na droga, quem sabe aquela filha também na droga, quem sabe, Pai querido, o tabagismo, o alcoolismo, enfim, todas as mazelas que assolam o povo hoje em dia, quem sabe, meu Deus amado, aquele crente que está fraco, mas que sintonizou na rádio hoje, ouviu tudo isso, porque uma coisa que nós não falamos aqui é que tudo isso que foi dito sobre cobrar, não cobrar, celebridade, tem mais contribuído para esfriar a fé do povo. Hoje no Brasil, meu Deus, já existem 6 milhões de pessoas que dizem que creem em Jesus, mas não frequentam a igreja, porque não acreditam mais na estrutura igreja. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a migrar de um estado de carnalidade para um estado de espiritualidade. O homem espiritual não é discernido, mas a todos discerne. O homem espiritual é aquele que já entrou no Santo dos Santos, na presença de Deus, e tem autoridade, e tem sustento, e tem direção. Ele sabe em quem ele tem crido, e ele sabe que ele não precisa de subterfúgios. Ele pode tão somente confiar em Deus, e que essa pessoa que mandou mensagem, que pediu oração, possa entender que ela não precisa de homens, mas de Deus, que ela pode confiar no Senhor. E, meu Deus, abre uma porta, traz uma palavra, traz um escape, traz hoje ainda, para que essa pessoa veja que o Senhor é com ela, que ainda existem 7 mil que não se curvaram a Baal, e que o povo de Deus sério ainda está presente, salgando e iluminando. Pai querido, visita cada um. Abençoa o pastor Rafael, a condução desse programa. Abençoa esta rádio, seus diretores, todos aqueles que labutam aqui. Aos meus irmãos, colegas, pastores, em todo o alcance dessa voz, aquele moço lá no Recife pela internet. Pai querido, visita o teu povo, abençoa, faz o milagre acontecer, em nome de Jesus.
Acabamos de apresentar o programa Inconformados.